Você precisa renovar essa alegria, renovar esse encargo e renovar a disposição para as coisas do Senhor. Amém? Você não cansa de comer, cansa? Quantos aqui cansam de comer? Está sempre bem disposto, não é? Sempre está assim motivado. Ah, comida aí! Você acabou de comer, aparece uma comida nova. Você aceita? Só um pouquinho para tomar e come igual leão. Não é assim? Então a nossa fome por Deus, ela também nunca pode diminuir. Amém? O nosso desejo por buscar ao Senhor, ele não pode ser uma coisa que vai caindo, que vai diminuindo, que vai esfriando e que vai ficando no esquecimento. Amém? E uma das coisas muito importantes é ler a palavra, meditar na palavra, buscar a palavra de Deus diariamente. Amém? Eu recebo vários planos de leitura, eu recebo compartilhamentos da palavra em várias coisas, e eu sempre estou lendo a palavra, sempre, constantemente. Esse ano eu não estou, ou até aqui eu não estou fazendo uma leitura sistemática da palavra, mas a partir do dia 1º de setembro eu vou ler a Bíblia novamente, e até dezembro eu vou completar a leitura bíblica. Amém? De setembro a dezembro eu vou ler a Bíblia toda. Amém? Eu gosto de ler, gosto de meditar, gosto de marcar versículos, gosto de escrever os versículos que falam, eu gosto de pegar os versículos e fazer tópicos de oração e começo a orar eles e buscá-los. Amém, meus irmãos? Tudo isso é para meditar na palavra, se alimentar da palavra e ter a palavra como alimento. Amém? Você cresce no conhecimento de Deus e prospera em tudo que você faz. Amém? Seja um trabalho simples de lavar uma louça, de arrumar uma casa, ou seja um trabalho mais complicado, um trabalho mais elaborado em alguma outra coisa, em todas essas coisas, se você tem a palavra como fundamento, se você tem colocado a Bíblia como alicerce, a sua vida será diferente. Amém? Então, eu não quero te constranger, você não precisa me responder, mas você precisa pensar. Quantos aqui já leram a Bíblia toda uma vez? Não precisa responder. Quantos já leram a Bíblia toda duas vezes? Quantos já leram a Bíblia toda 5 vezes? 10 vezes? Ou mais de 10? Amém? Quantos anos de crente você tem? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Ou mais de 10? Amém? Então, a sua leitura bíblica tem que ser proporcional aos seus anos de conversão. Amém? Pelo menos uma vez ao ano, é igual célula que se multiplica. A leitura bíblica tem que ser pelo menos uma vez ao ano. Sempre eu faço o alvo de ler a Bíblia pelo menos uma vez, mas houve anos, alguns anos, que meu alvo era ler 2 vezes, e houve alguns anos que eu li a Bíblia 3 vezes no mesmo ano. Cada 3 meses, 4 meses, eu terminava uma leitura e iniciava outra. Amém? Principalmente em épocas que eu viajava muito, você fica muito tempo em avião, no aeroporto, então eu gastava muitas horas lendo a Bíblia. Amém? Isso é muito bom. Então medita na palavra, tenha a palavra como um foco na sua vida. O Salmo 39, versículo 3 diz assim: embrasou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Amém? Davi está dizendo que quando ele estava começou a arder, a queimar, a incendiar. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Quando nós meditamos na palavra, lemos a palavra diariamente, o nosso coração, ele começa a queimar. Amém? O fogo acende enquanto você medita na palavra. Enquanto você lê a palavra, o Senhor está alimentando o seu espírito, atiçando fogo no seu espírito. Amém? Então, todo crente vencedor deveria ter uma palavra queimando em seu coração. Isso traz inúmeros benefícios nas nossas vidas. Amém? Para tudo você precisa ter uma palavra. Amém? Eu estava na estrada de viagem, um policial me parou, perguntou assim: o que que o nobre senhor está levando aí no carro? Apontando para as pessoas que estavam comigo. Eu disse: são educadoras, mas o Espírito Santo. Aí, muito bom, pode seguir. Amém. Então, é palavra, é Bíblia. Eu carrego o Espírito Santo comigo. A Bíblia diz que é assim. É ou não é? Então, quase todos os lugares que eu parei, eu orei pelos policiais, eu ministrei na vida deles, compartilhei palavra. Tem um deles que disse que eu estava acima da velocidade. Eu acredito que não, porque eu estava vigiando sobre isso. E ele me parou: não, eu tenho que se multar, e a multa é tal, é assim, é assim. E ele falou: e a Bíblia diz que quando você peca, você deve ser punido. Eu falei: ok, mas a Bíblia diz também que com a medida que você medir, você será medido. Pode ir embora. Bíblia. Amém? Ele está inventando um versículo para mim, mas está liberando um versículo bíblico para ele. Aí no fim oramos, ele me deixou embora. Estamos juntos aqui, irmãos? A Bíblia, tudo que você usar a palavra, você vai ser bem sucedido. Nós não podemos perder essa arte, essa graça de meditar na palavra, de ler a palavra. Muitos irmãos já começam o dia de manhã no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Olha aqui que legal, olha aqui que bênção, olha isso, olha aquilo. Amém? Começa com a Bíblia aberta. Amém. Começa meditando na palavra. Amém. Comece o dia ouvindo a voz do Senhor.
Aleluia. Aleluia.
Recebe de Deus pela manhã. Não perca essa graça de meditar na palavra. Enquanto meditamos nas verdades da palavra de Deus, é que o fogo acende em nosso coração, e é nesse momento que nós somos fortalecidos, reanimados e renovados. Amém? Por quê? Porque vem uma unção sobre nós, uma unção que nos renova, que nos motiva, que abre os nossos olhos, que desperta a nossa fé e que nos tira do natural e nos coloca no sobrenatural. O que nos faz afundar é ficar no nível do mundo, ficar no nível do natural. Amém? Estamos juntos aqui? É isso que nos faz ficar bloqueados, paralisados, travados. Só depois disso então que Davi liberou a palavra. Então disse eu com a própria língua. Então, quando meditamos, as nossas palavras ganham poder. Amém, meus irmãos?
Amém.
A palavra, ela é uma matéria-prima, ela é uma base estrutural para nós construirmos a nossa vida. Amém? Existe a palavra escrita e existe a palavra revelada. Então, para obter, como podemos obter uma sem ter a outra? Eu gosto muito do exemplo do fogão. Quantos tem fogão em casa? Esse fogão com carvão. Quando você põe o carvão, é a palavra escrita. Quando vem a presença do Espírito, é quando você põe fogo. Amém? Você já pôs fogo sem ter carvão? Não dá certo, né? Tem que ter alguma coisa ali para queimar. Por isso você precisa constantemente ler a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra. O Salmo 119, versículo 11 diz o quê? Guardo a tua palavra no meu coração para
não pecar
contra ti. Ele guarda a palavra. É o carvão que está sendo ajuntado. Quando a presença do Espírito vem, tem fogo. Por quê? Porque tem carvão. Tem a palavra guardada. Amém? A palavra rema, ela precisa da palavra logos. Então, meditar na palavra constantemente é muito importante. Se você quiser uma palavra de Deus para você, algo especial, precisa cavar como alguém que procura algo precioso. Senhor, fala comigo. Começa a meditar, a ler a palavra, a ler um livro, a ler uma história bíblica. Amém? E dentro daquele contexto, o Senhor vai falar. O Senhor vai liberar poder. O Senhor vai liberar graça e favor sobre a sua vida. Amém? Você já observou que as coisas valiosas, elas estão escondidas? Já viu isso? Você não acha ouro na rua, você não chuta ouro na rua. Eu estava no estúdio um dia e um camarada veio assim, na minha frente tinha duas alianças de ouro. E ele pegou ela e falou, não, olha aqui, acabei de encontrar uma aliança, olha, olha, não é sua, não é sua. Eu falei, não, amigo, para quê? Não, vem para. Você não quer comprar ela de mim? Eu não tenho o que fazer com isso. Então, acabei de encontrar aqui, são boas alianças. Eu falei, esse negócio não está cheirando bem. Não é? Já aconteceu com ele, já aconteceu com outros aqui. Amém? É engano. Então, quando você acha um negócio muito fácil assim, não é exatamente aquilo que parece que é. Amém? Ouro. Eu já, na minha infância, eu já trabalhei com pedra preciosa e já trabalhei com ouro. Eu saía com os meus tios, a gente ia para um rio, como se fosse o rio Cumbre. E lá na margem do rio, a gente ia processar o material para tirar ouro. Fazia um resumo para os irmãos aqui. Uma tonelada de areia dá uma grama de ouro. Rápido assim. Isso se o terreno for bom. Se tiver ouro de verdade no meu terreno. Uma tonelada que você tem que passar a bateia, né? Aquele prato grande que você vai girando, girando. É, uma tonelada dá uma grama. Então,
define aí quanto você quer. Amém? É muito trabalho, não é pouco. É muito trabalho, é muitas horas de trabalho para você juntar um pozinho de nada de ouro. Ele vale. O valor do ouro é caro, mas não é barato e não é fácil encontrá-lo. A gente passava dias ali, sábado, domingo, às vezes começava sexta noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteirinho, na beira do rio, com a bateia na mão, lavando ouro, lavando material para tirar ouro. E no final de semana, inteiro, quantas gramas? Duas, três, no final de semana. É muito caro, muito difícil isso. Amém? E, enfim, outras coisas, petróleo, gás natural, carvão mineral, todos esses bens preciosos devem ser pesquisados, explorados e escavados. Assim também os tesouros da palavra de Deus. Amém? Quando você quer encontrar ouro na palavra de Deus, você precisa gastar tempo, processar uma tonelada de palavra. Você vai começar a ter uma, duas gramas de uma riqueza muito grande. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Amém? Eu perdi as contas de quantas vezes eu li a Bíblia, mas era próximo de 30 vezes.
27, 28 vezes, eu já li a Bíblia, amém?
Acho que esse ano ia ser 30, então, o que que eu faço, né, todo ano? Eu estou virando uma tonelada de material, para tirar o quê?
ouro, para tirar as riquezas que estão escondidas na palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios 10, versículo 11 diz assim: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo nos fins dos tempos. Amém? Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. Amém? Deus tem um propósito nas Escrituras para nós. Portanto, todas as coisas do Antigo Testamento, elas foram escritas para nos admoestar, para nos orientar. Não ande ali, não ande lá, não faça isso, não faça aquilo, busque isso, busque aquilo outro. Estamos juntos aqui, irmãos? Deus criou dessa maneira, amém? O nome de cada pessoa, cada cidade, cada montanha, cada rio, cada vale, tem um significado para cada um de nós, amém? Tudo na Bíblia tem um significado. E quanto mais mergulhamos, quanto mais conhecemos, quanto mais recebemos, mais tesouro nós temos, amém? Nós temos um depósito espiritual. Eu morei numa cidade chamada Betim. A minha filha Sofia nasceu nessa cidade em 2008. E na minha célula, o marido, o pai, não era convertido. Ele era um homem do mundo, dos bares, gostava de tocar violão. E ele gostava muito de instrumento. Ele construía instrumento e tocava os instrumentos que ele construía. Então ele tinha assim um dom diferente com o instrumento. E ele dizia o seguinte: que cada instrumento fala por si só. Você precisa aprender a ouvir o que é o que o violão está pedindo. Você precisa ter o ouvido afiado. E a outra coisa que ele dizia, muito interessante, é que cada pessoa tem o seu tamanho. Mas ele não estava referindo ao nosso tamanho. Se eu sou alto, estatura, baixo, amém, gordo, magro. Ele disse que não, cada um tem um tamanho. E quando nós nos aproximamos uns dos outros, não é? Você vem, você se aproxima com uma bagagem, com um tamanho. No reino nós chamamos isso de bagagem espiritual. Interessante, foi o primeiro ímpio que eu ouvi que percebeu isso. Amém? Nós temos uma bagagem espiritual. Você tem uma realidade espiritual. Amém? Onde você chega, você tem um tamanho espiritual que define quem é você. Amém? E quanto mais nós meditamos na palavra, lemos a palavra, ouvimos a palavra, pregamos a palavra, compartilhamos a palavra, quanto mais, mais o seu depósito espiritual aumenta. Amém? Amém, meus irmãos?
Amém.
Então, nós precisamos aumentar esse tamanho espiritual. As pessoas hoje, elas querem ter experiências. Não, porque eu tenho experiência nisso, eu sei trabalhar naquilo, eu tenho mais experiência naquilo outro. Quando aqueles bombeiros do Brasil estiveram aqui, eles chamavam de expertise. Nós temos expertise. Mas eles queriam dizer que eles são muito habilidosos, que eles sabem trabalhar com muitas coisas. E de fato sabiam. Eles eram de fato muito habilidosos, porque entre eles, cada um que tem uma habilidade, em algum dia no mês, eles marcam uma capacitação e aquele ensina para o grupo a habilidade que ele tem. Então todos passam aqui um pouco daquela habilidade. E na outra semana, esse compartilha com o grupo a habilidade que ele tem. Isso de fato soma em expertise. Ou seja, nesse tamanho espiritual que você tem. Amém? Então,
O que nós precisamos, na verdade, é crescer na palavra, na experiência com o Senhor, amém? No relacionamento com o Espírito Santo através da palavra, amém? Então, na Bíblia, nós vemos que os significados dos nomes, eles são muito importantes. E como as histórias do Antigo Testamento são relevantes para nós hoje, pode ser visto na história lá de Caleb e a sua filha. Amém? Josué 15, versículo 16. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Aksa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Aksa por mulher. Amém? Então Caleb prometeu que quem derrotasse aquela cidade, Kiriat Sefer, e a tomasse, ele daria a filha Aksa por mulher, amém? Por esposa. Kiriat Sefer significa literalmente cidade do livro. Kiriat é cidade, e Sefer ou Sefer é livro, ok? No verso 17, lemos que Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade, e então Caleb lhe deu a filha Aksa por mulher. Amém?
Olha que interessante isso. As promessas aqui são muito comprometedoras, né?
Talvez nem consultaram a Aksa o que ela queria. Mas eu acredito que
o bom senso de Josué era bom, né? Ele sabia o que era melhor para a filha dele.
Então, Otiniel significa leão de Deus, e Aksa significa tornozeleira, é aquilo de colocar no tornozelo. Sempre que falamos de tornozelo ou pé, nos referimos a possuir a terra, a tomar posse da herança, pois Deus disse lá em Josué 1:3 que todo lugar que pisar, né, que a tornozeleira apoiar a planta do vosso pé, ele vos dará. Amém?
Então, há significados na palavra
que Deus quer que nós possamos compreender e avançar em nossas vidas. Agora veja como há uma mensagem profética nesses nomes. Aqui está uma revelação: o rema de Deus, Kiriat Sefer, a cidade do livro. Depois de conquistada, ela passou a se chamar cidade de Debir. Daí Kiriat Sefer tornou-se Debir, que significa oráculos de Deus ou palavra viva. Amém?
A cidade do livro, depois que ela foi conquistada pelo povo de Deus, ela se tornou palavra viva. Amém?
Quando nós recebemos a palavra e nós meditamos nela, a palavra se torna para nós rema,
uma palavra que você tem experiência nela. Amém? Quantos aqui já ouviram falar de doxa?
Aleluia!
Amém?
Amém?
Recente, nós começamos a ter experiência com uma nova palavra. Amém? Uma palavra glória, que é uma palavra que nós já conhecemos, mas Deus trouxe uma revelação nova sobre a doxa. Amém? Sobre a percepção dele para nós sobre essa palavra, que é um falar bem, é um revestir, é um cobrir, é um liberar da graça sobre nós. Amém? Isso significa que aquele que conquistar a cidade do livro, ou seja, a palavra escrita, terá a palavra viva de Deus. Quem medita na palavra vai ter revelação da palavra. Amém? Só depois de conquistarmos a palavra escrita podemos falar anunciando os oráculos de Deus, ou seja, a palavra viva. Amém, meus irmãos?
Para a palavra ser transmitida com vida, você precisa meditar nela até que ela seja vida para você. Amém? Sendo vida, você vai liberá-la como vida. Estamos juntos aqui? Então, a cidade do livro tornou-se oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus liberada, proferida, anunciada. Amém? Não há palavra rema a menos que gastemos tempo com a palavra logos. Amém? Leia, começa lá. Quando eu fiz a corte, mês passado, nós fizemos 21 anos de casado. Mas quando eu fiz a corte, eu fiz um propósito, eu e a Jandira, de lermos Isaías. E começamos a ler o livro de Isaías. 5, 10 capítulos por dia, não é? Só que aquilo acabou muito rápido. Então nós continuamos a ler Jeremias e fomos seguindo a sequência do livro até o fim do Velho Testamento. E voltamos em Gênesis e lemos até Isaías. E depois passamos para o Novo Testamento e lemos a vida toda. Então, durante a nossa corte, nós lemos a Bíblia uma vez. Amém? Fazendo a corte. Estamos juntos aqui, irmãos? Estabelecendo bases para a nossa vida. Estabelecendo fundamentos para a nossa vida. Você já ouviu falar da primeira menção? Né? Uma coisa que aparece na Bíblia pela primeira vez, ela determina o significado daquilo para toda a Escritura. Amém? Eu acredito também que a minha corte, né, o fato de ler a Bíblia lá naquele tempo da corte, é como uma primeira menção. Ela determinou o meu casamento. O casamento foi baseado na palavra, baseado nas Escrituras, baseado no propósito de Deus. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Aleluia. Então, invista nos cursos da igreja. Não deixe de aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Isso vai trazer mais revelação das coisas do alto. Presta atenção em mim. Alguns irmãos, ele não tem a disciplina de ler a palavra sozinho, de estudar a palavra sozinho. Não tem. Não está habituado a ler coisa nenhuma. Eu era assim. Estamos juntos aqui, irmão? Não gostava de leitura, nem ler jornal. No Brasil tem aquelas bancas de revista em todos os lados. Então você vai passando, tem as matérias principais. Aí você vai lendo as principais manchetes. Enquanto você está andando na calçada assim, lê e tal, desvia e vai embora. Na próxima banca você termina de ler aquela matéria. Não é assim? Você lê o jornal quase todo. Eu não gostava de ler, gostava de ouvir. Mas de ler, não. E aí, Deus me levou para estudar teologia. Eu tinha 7 ou 8 matérias, cadeiras, né? E cada uma delas, os professores davam como leitura 2.000 páginas para você ler em 6 meses. Mas eu tive que aprender a gostar de ler. Não tinha maneira. Eu lembro que era uma época como início de julho, dia 2, dia 3 de julho, e a aula ia terminar no dia 28, 29 de julho. Então eu tinha tipo 22 dias de aula naquele mês, e eu tinha 30 livros para ler. Estamos juntos aqui? Eu não aprendi a gostar de leitura.
Eu ia para casa lendo. Eu chegava em casa, abria o livro e estava comendo, lendo. Eu pegava uma chimbomba, folhava o livro, lendo. Eu não tinha tempo de dormir. Eu lia muitas horas por dia, muitas horas. E eu habituei com a leitura. E eu nunca deixei de ler a Bíblia.
Com tudo que eu tinha para ler, a minha prioridade era ler a Bíblia. Depois que eu li a Bíblia, eu pegava os outros livros para ler.
Estamos juntos aqui? Então, às vezes você tem essa dificuldade de não gostar de ler.
Então vem para a maturidade, vem para o CTL, vem para o seminário, porque você vai ouvir, você vai ler, você vai aprender.
Estamos juntos, irmãos?
Amém.
O apóstolo Paulo afirma que a obra de Deus é uma construção e nós somos edificadores.
Amém? Como que nós edificamos? Estudando a palavra, meditando na palavra,
conhecendo a palavra. Amém? A melhor coisa é quando você dá uma resposta bíblica,
uma resposta que está de acordo com o coração de Deus. Pode desagradar todo mundo, mas você fica em paz. Amém?
Amém.
É verdade ou não é?
Amém.
É bênção. Quando você se posiciona na palavra e diz: não, isso eu não quero, isso eu não faço, assim não dá para mim. Ah, mas por que não? Não, por que não? Fere meu princípio, fere a palavra de Deus que eu medito, que eu sigo. 1 Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amém? Traga mais material para edificação da obra que o Espírito Santo está fazendo em sua vida.
Amém?
Irmãos, teve uma época, eu estava passando uma guerra espiritual muito forte. Nós estávamos numa igreja, pastoreando jovens, eram mais adolescentes do que jovens, e era muito divertido estar com os irmãos, a gente arrumava muitas brincadeiras, eles estavam muito receptivos, ministravam a palavra, davam capacitações, ensinava, era muito bom. Mas algumas pessoas da liderança começaram a ter umas invejas, umas chatices lá, e eu comecei a ter muita dificuldade com esses irmãos. E eles eram liderança, não era uma igreja em célula como a nossa, que tudo anda alinhado, é aquela igreja que tudo é paralelo. Enquanto você está fazendo um evento aqui, tem 10 outros eventos, e eles estão tirando os seus irmãos aqui da sua rede para levar para lá, e era uma confusão aqui. Então eu fui orar, e oramos e clamamos, uma semana de jejum, e era uma noite de sexta para sábado, e nós tínhamos oração no prédio sábado às 7 da manhã, e eu estava orando, e depois de orar eu fui dormir, e na madrugada eu tive um sonho com a palavra de Deus. Deus falou para mim assim: olha, abre a Bíblia em Romanos 16, 20. Exatamente assim o sonho. Abre a palavra em Romanos 16, 20. O quê? Romanos 16, 20. Fiquei pensando, Romanos vai até qual capítulo? Na hora, na madrugada, eu acordei, peguei a Bíblia, já estava do lado, fui. Romanos 16, 20. Em breve, o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nem dormi mais. Já levantei, orando em línguas e pulando na área. Para morrer, Satanás.
Amém? Então, quando nós buscamos no Senhor, buscamos na palavra, o Senhor, Ele nos dá realmente graça para edificar a obra.
Amém? Toda aquela resistência, toda aquela confusão, lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas o diabo estava colocando ciúme nas pessoas, criando situações, e o diabo foi envergonhado, não as pessoas. Amém? E o ministério cresceu, e nós prosperamos, e avançamos, e foi uma grande bênção. Posso ouvir um amém dos irmãos?
Amém.
Amém. Então, só para a gente fechar, cuidado com aquilo que te distrai.
Estabelece a palavra como princípio na sua vida. Primeiro a Bíblia, depois os joguinhos, depois as coisinhas engraçadas, depois os entretenimentos, as diversões. Amém? Eu aprendi com meu pai é católico até hoje, é um bom católico, praticante lá da igreja dele, ele segue os padrões católicos direitinho, mas ele me ensinou uma coisa que o pai dele ensinou. Primeiro é a devoção, primeiro você busca Deus, Segundo é a obrigação. Você vai fazer o seu trabalho, fazer o que tem que ser feito. E terceiro, a diversão. Estamos juntos aqui?
Amém.
Fala comigo. Primeiro,
a devoção.
Segundo,
a obrigação.
Terceiro,
a
diversão. Como que as pessoas lá fora fazem hoje? Primeiro, a diversão. Segundo, a obrigação. E se der tempo e se lembrar algum dia da vida, ele vai buscar Deus. Estamos juntos aqui? Para nós é o contrário. É Deus em primeiro lugar. Fique de pé onde você está. Eu quero orar com você. E eu quero liberar graça nesse ambiente. Para nós nos voltarmos para a palavra. Nos voltar para a Bíblia. Nos voltar para Cristo. Amém? Cristo e a palavra são um. No princípio era o verbo. Amém? Tem verbo aqui? Deus está presente aqui conosco?
Amém.
Então vamos orar, vamos meditar na palavra e vamos buscar a palavra como fundamento em nossas vidas. Feche os teus olhos.